reportagem especial.
Você sabia que o Brasil também fez exigências à Alemanha no acordo que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes? Pois é, o governo brasileiro pediu que os alemães pagassem o café que os navios germânicos haviam confiscado. Esse confisco, inclusive, foi um dos fatores que motivou a entrada do Brasil no conflito. Entenda como foi a participação do nosso país na quarta reportagem da série Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra.
Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra.
Onde haja atualmente no território da pátria uma porção de raparigas lindas e intimeraras e de rapazes orgulhosos e intimoratos, há latente, pulsando, um desejo de consagrar a atividade e o sangue, se preciso for, para o engrandecimento e a glorificação deste Brasil, bem querido, que merece e terá todo o nosso ardor e a nossa vida.
Estas palavras são parte de um discurso feito no dia 21 de novembro de 1917, por um então desconhecido Mário de Andrade. O tom nacionalista e exacerbado reflete o espírito brasileiro daqueles dias. A comoção se deu porque a Alemanha vinha torpedeando navios mercantes nacionais. No terceiro ataque germânico, o Brasil entrou na Grande Guerra. 3 aviadores foram enviados para fazer instruções na Inglaterra, 8 foram para missões em patrulhamento. A Marinha criou a Divisão Naval em Operações de Guerra para participar de patrulhamento do litoral ocidental da África contra ação dos submarinos alemães. Mas os equipamentos para a embarcação eram obsoletos e sem eficiência. A gripe espanhola atingiu a tripulação, causando a morte de mais de 100 dos 1.500 homens. A divisão, já reduzida, chegou em Gibraltar no dia 10 de novembro, dias antes do fim da guerra. Apesar de pouco lembrada, alguns historiadores ainda buscam resgatar a memória dessa divisão. É o caso do professor da Escola de Guerra Naval, Francisco Eduardo Alves de Almeida.
Foram 1.500 homens, eles fizeram muito pela nação. Foram apanhados pela gripe espanhola em Dakar, que matou cerca de 10% desses efetivos, de mortos. Cerca de 70% de companheiros pegaram a doença, a gripe espanhola. Essa é a minha grande bandeira. É mostrar que a Marinha de Guerra brasileira operou com os ingleses, operou contra os alemães. Teve uma participação que, se não foi uma participação numérica grande, foi uma participação efetiva, em termos de adestramento para a própria força. Esse é um ponto que eu gosto muito de ressaltar, que a Marinha participou efetivamente da Grande Guerra, morrendo militares para levar o nome do Brasil acima.
Em agosto de 1918, a missão médica militar foi enviada do Rio de Janeiro para a França. A iniciativa contava com 130 membros, entre eles oficiais, soldados e civis. Um dos objetivos da missão era tratar dos militares feridos, além de cuidar dos civis afetados pela epidemia de gripe espanhola. A participação do Brasil na Grande Guerra teve reflexos nas Forças Armadas Nacionais, como destaca o professor e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Eurico de Lima Figueiredo.
A principal consequência foi a modernização do Exército Brasileiro através da vinda da chamada Expedição Gavilan, do General Gavilan, ao Brasil, que passou a influenciar a reorganização doutrinária, a reorganização da estrutura militar brasileira para torná-la em sintonia com o que acontecia de mais moderno e eficiente no mundo europeu.
Mesmo com desempenho limitado, alguns historiadores afirmam que o Brasil, por ser o único país sul-americano a participar do conflito, se destacou no cenário internacional por demonstrar interesse em participar das grandes negociações da época. Mas para além da projeção no cenário internacional, internamente, a Primeira Guerra Mundial teve consequências econômicas e sociais no Brasil. É o que explica o professor da Universidade Federal Fluminense.
Já estava claro que o Brasil tinha necessidade de produzir internamente uma série de itens manufaturados que eram de custo muito alto na época e que correspondiam a uma tecnologia de baixa densidade que o Brasil poderia desenvolver e desenvolveu, a chamada indústria têxtil, mas também a indústria de bens, de calçado, etc. E isso teve uma consequência política muito importante, o surgimento do proletariado brasileiro a toque de caixa, que vai ter, a partir daí, da década de 20, uma importância, um protagonismo cada vez maior na nossa história.
Exemplo do fortalecimento do proletariado é a greve geral de 1917, em São Paulo, que contou com a adesão de 70 mil operários. Mas não era somente o movimento socialista que crescia naquele ano.
O que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas? Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação.
A declaração é do escritor Mário de Andrade, sobre a exposição de 1917 da pintora Anita Malfatti. Foi a partir deste evento que a modernidade nas artes brasileiras começou a tomar corpo. Malfatti trouxe para o Brasil uma obra influenciada por movimentos artísticos que estavam em voga na Europa, como o expressionismo. A nova arte quebrava conceitos acadêmicos que vigoravam na arte brasileira, como a semelhança e a linearidade. No documentário Semana de Arte Moderna, o modernista Menotti Delpitia apontou a relação entre o movimento e a Primeira Guerra.
A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia o fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas, do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias.
Considerado um dos principais mentores dessa geração, Mário de Andrade publica também em 22 o livro Pauliceia Desvairada, grande marco do modernismo, que já no prefácio interessantíssimo mostra o caráter criativo daqueles dias.
Escritor de nome disse dos meus amigos e de mim que ou éramos gênios ou bestas. Acho que tem razão. Sentimos, tanto eu como meus amigos, o anseio do farol. Se fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola coletiva, esta seria, por certo, o farolismo. Nosso desejo, alumiar. A extrema esquerda em que nos colocamos não permite meio termo. Se gênios, indicaremos o caminho a seguir. Bestas, naufrágios por evitar.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Ao longo da quarta reportagem do especial Letras do Fronte 100 anos da Grande Guerra, você ouviu declarações de Mário de Andrade em uma citação do seu livro Pauliceia Desvairada, marco do modernismo brasileiro. Confira um pouco mais sobre a vida e obra do intelectual na matéria de Cícero Pedro Leão.
Mário de Andrade nasceu em 1893. O escritor foi um dos principais líderes da Semana de Arte Moderna, de 1922. No mesmo ano, lança o livro Pauliceia Desvairada, considerado o livro fundador do modernismo brasileiro. Trabalhou em diferentes gêneros literários, como contos, romances e poemas, além de ser autor de uma farta correspondência, com figuras como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade. Em 1927, lança o romance Amar, verbo intransitivo, chocando a burguesia paulista. Sendo muito erudito, sua obra é marcada pela busca de uma linguagem, ao mesmo tempo inovadora e reflexiva. A professora de literatura brasileira da UFMG, Maria Zilda Ferreira Cury, explica a importância de Mário de Andrade para o seu tempo.
O Mário de Andrade tem esta marca que é do intelectual, que é um agente cultural, digamos assim. Ele é um agenciador cultural e ele vai tecer uma verdadeira rede de influência intelectual, né, da sua figura como intelectual e das suas ideias pelo Brasil todo. Drummond fala que o Mário de Andrade abria avenidas, né, abria caminhos para as novas gerações.
Em 1928, lança Macunaíma, considerado por muitos um dos livros mais importantes da literatura brasileira do século XX. A obra traz uma original genealogia do caráter brasileiro. Mário de Andrade morreu em 1945, vítima de infarte. Mas diante de uma atrocidade como a Primeira Guerra Mundial, o que a arte pode fazer? Ouça a resposta para este questionamento da professora Maria Zilda Ferreira Cury, levando em conta a vida e a obra de Mário de Andrade.
Ele foi um homem que que se manifestou sobre tudo, seu tempo, do seu, da sua gente, ele sempre manifestou na obra toda esse amor pela sua gente, né? Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que a resposta que ele tem à barbárie talvez seja esta a lição que ele quis deixar, um testemunho de um intelectual que acertou o seu relógio de vida, a sua doação de vida para as coisas da sua gente. Ele vai falar: não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muitas coisas. E, no entanto, me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus feitos derivaram de uma ilusão vasta.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Amanhã, na quinta reportagem do especial Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você confere como o conflito contribuiu para uma série de inovações tecnológicas. O fio condutor será o poeta Filippo Tommaso Marinetti, pai do movimento futurista.